convidado.
Tal como em 1717, Luís XV, de 7 anos, recebeu em Versalhes o czar russo Pedro o Grande, 300 anos depois, Emmanuel Macron recebeu Vladimir Putin. O presidente de França e o seu homólogo da Rússia encontraram-se hoje pela primeira vez. Putin foi acolhido no Palácio de Versalhes, onde com Macron inaugurou uma exposição intitulada Pedro o Grande, um czar em França. Mas se a cultura é o pretexto da deslocação do líder russo a terras gaulesas, em cima da mesa, entre os dois chefes de Estado, estão dossiês delicados como a Síria ou a Ucrânia. Para analisar este encontro, tenho comigo em linha José Milhazes, antigo correspondente da RFI em Moscovo e especialista em questões políticas relacionadas com o leste da Europa. Boa tarde, José. De uma forma geral, qual a importância desta deslocação de Vladimir Putin à França, esta que não é uma deslocação oficial?
É importante para Putin, visto que há muito que Putin não vai a países europeus e esta pode ser uma das formas de Putin tentar, digamos, de alguma forma, aproximar-se mais da Europa, não no sentido de resolver os graves problemas internacionais que esses aí vão demorar muito tempo a resolver, mas no sentido de, no caso de França, resolver ou melhorar as relações económicas que estão num estado bastante precário.
Por causa das sanções. Mas, José, há aqui um maior simbolismo por ambos estarem a inaugurar a exposição sobre o Pedro Grande e sobre a sua visita histórica à França. Essa deslocação que permitiu, de resto, essa criação das relações diplomáticas entre França e a Rússia. Há aqui um maior simbolismo nesta inauguração ou este é só um pretexto para ambos se encontrarem?
É um pretexto, tinha que se encontrar um pretexto, e este é um bom pretexto. E claro que a figura de Pedro I é uma figura bastante atrativa e bastante justificativa, até porque o encontro se vai realizar em Versalhes, e é a própria exposição em Versalhes. Ou seja, é uma iniciativa, como se costuma dizer em português, à grande e à francesa, e claro que é um excelente motivo para que Putin realizasse neste momento uma viagem à França. De outro modo, não haveria pretexto para que isso fosse feito.
Não poderia ser legitimada a viagem. Mas esta deslocação não é de Estado, é uma deslocação não oficial. O facto dela acontecer em Versalhes e o facto de Emmanuel Macron, o novo presidente francês, se encontrar com Putin em Versalhes, o líder russo está de alguma forma a obrigar Macron a adaptar-se à sua agenda. Há aqui alguma estratégia por parte do Kremlin?
Claro que a ida de Putin à França visa marcar uma posição de que a Rússia continua a ter uma importância grande na política europeia. No entanto, não sei se, digamos, a bola está do lado de Vladimir Putin, até porque Putin certamente irá ser abordado por Macron sobre questões muito sensíveis, como a ingerência russa nas eleições francesas. Macron certamente não esquecerá de que a Rússia não o apoiou, apoiava Marine Le Pen, que já saudou a visita de Putin à França. Por isso penso que para Macron será também uma forma de ele definir a sua posição face às contradições da política europeia e russa e afirmar as suas posições, que certamente terão alguma unicidade depois da cimeira da NATO, face a problemas como a Síria ou como a Ucrânia.
São eles capazes de ultrapassar a desconfiança mútua? Eu digo isto citando Vladimir Putin, que quando do resultado da segunda volta das eleições presidenciais francesas, ele veio ao público imediatamente frisar a esperança de que ambos, ele e Macron, fossem capazes de ultrapassar a desconfiança mútua entre os dois países, entre os dois poderes. Serão eles capazes de ultrapassar essa desconfiança?
Isso, se acontecer, irá demorar muito tempo e não será um processo rápido, porque não se trata só de problemas bilaterais, mas problemas multilaterais em que estão envolvidos outros grandes da política internacional. Daí que a aproximação francesa à Rússia poderá ocorrer de forma mais rápida no que diz respeito a contactos comerciais, mas no que diz respeito às grandes questões internacionais, França não está sozinha, França tem os seus aliados. Neste momento, não se vê um desanuviamento muito rápido, nem a médio prazo, entre os países da NATO e da Rússia. Eu quero recordar que o presidente norte-americano, na cimeira da NATO, apresentou a Rússia como uma ameaça à Europa. E certamente que os dirigentes europeus têm uma posição semelhante, tanto mais Macron, que sentiu na pele, se assim se pode dizer, o trabalho feito pelos serviços secretos russos contra o presidente francês durante a sua eleição.
A Síria e a Ucrânia são dois grandes temas que afastam estes dois líderes mundiais. França continua a condenar a anexação russa da Crimeia. Na Síria, Paris e Moscovo movem-se em campos opostos. França apoia os rebeldes e quer o afastamento de Bashar al-Assad. Por outro lado, a Rússia é o maior aliado de Damasco e o maior aliado de Bashar al-Assad. O que é que se pode esperar sobre estas duas temáticas deste encontro?
Deste encontro não se pode esperar grande coisa, a não ser promessas bonitas, de que vamos juntar forças para lutar contra o terrorismo, que é um problema mundial. Iremos continuar a trabalhar no sentido de resolver o problema da Síria, que iremos, em relação à Ucrânia, continuar o processo de Minsk, mas o certo é que, até agora, tudo continua parado e penso que irá continuar parado porque Putin vai dizer a Macron que o processo na Ucrânia não anda por causa dos ucranianos. Macron irá dizer que o processo na Ucrânia é travado pela posição da Rússia em relação a esse país. O mesmo acontecendo em relação à Síria, e face ao regime de Assad. Por isso, não espero grandes resultados, é apenas boas intenções.
E no que toca também à Chechênia, a Amnistia Internacional fez um apelo ao presidente Emmanuel Macron de forma que ele pressione, portanto, o Kremlin, pressione Vladimir Putin no sentido de denunciar a impunidade que acontece na Chechênia contra os homossexuais. Isto, segundo a Amnistia Internacional, com a conivência das autoridades russas.
Num encontro entre eles dois, Putin pode prometer alguma coisa que não vai falar em público. Em público, ele certamente vai dizer que esse problema não existe. Como dizem os dirigentes da Chechênia, não existe problema da homossexualidade na Chechênia, porque, dizem eles, não há homossexuais e que soubesse homossexuais. As famílias deles tratar-lhes-iam da saúde antes das autoridades. Ora, tendo em conta estas posições dos dirigentes da Chechênia que não foram condenadas por Moscovo, Putin irá certamente dizer aos jornalistas que esse problema na Rússia não existe, que os gays não são perseguidos na Rússia e, eventualmente, no encontro privado com Macron, poderá dizer que irá tentar apurar o que se passa e impedir que coisas dessas se repitam.
As sanções contra a Rússia penalizaram o interesse dos franceses e, nomeadamente, o interesse dos agricultores. Pode-se esperar aqui alguma movimentação neste campo?
Se Macron e Putin forem consequentes, nada irá mudar no campo das sanções, porque as sanções, digamos, ocidentais, poderão ser levantadas, segundo pelo menos dizem os líderes ocidentais, quando a Rússia abandonar a Crimeia e o leste da Ucrânia, o que a Rússia jamais fará. Por isso, qualquer cedência francesa, digamos, iria incentivar a política externa agressiva russa. Por exemplo, nós sabemos que neste momento há um problema muito grave em relação ao Montenegro. A Rússia está a fazer tudo para que Montenegro não entre na NATO, inclusive através dos seus serviços secretos. Ou seja, se a política de Putin não mudar, também não terá sentido levantar as sanções. E se o Ocidente não levanta as sanções, a Rússia também não irá levantar as contra-sanções, essas sim, que estão a prejudicar fortemente os interesses de muitos setores da sociedade europeia, nomeadamente dos agricultores.
As palavras, então, de José Milhazes, antigo correspondente da RFI em Moscovo e especialista em questões políticas relacionadas com o leste da Europa. Ele que analisou aqui a deslocação do presidente russo Vladimir Putin à França.